começa. Olá, estamos começando mais um podcast de Rádio Pessoal Pelotas. No programa de hoje temos a presença de dois ilustres, Fernanda Miranda, vereadora. Olá, tudo bem, Fernanda?
Tudo bem, boa tarde. Bom, é um prazer estar aqui na Rádio Pessoal.
Muito bom. Jurandir Silva, chefe de gabinete do Pessoal, do mandato Pessoal, da Câmara de Vereadores. Tudo bem, Jurandir?
Tudo bom, Rogério, tudo bom, gente. Prazer enorme estar aqui na Rádio Pessoal, uma enorme conquista nossa do partido. Acho que é mais uma das muitas formas que a gente tem usado para se comunicar, para trocar ideia com as pessoas, e acho que é uma excelente ideia, um prazer enorme estar aqui.
Tá bom, hoje 18 de outubro de 2017, uma tarde chuvosa, dá uns raios, o pessoal vai ouvir aí os trovões ao fundo, mais ou menos 10 meses de mandato, não é isso? Então, Fernanda, eu te pergunto, nesses primeiros 10 meses de mandato do pessoal, quais as principais dificuldades que tu encontraste nesse período, as principais ações que poderia citar para nós neste primeiro momento de mandato do pessoal na Câmara de Vereadores?
Bom, nosso mandato ali dentro da Câmara é um mandato que... Vou falar primeiro das coisas, das principais ações que a gente tem desenvolvido ali dentro, né? As coisas boas, vamos dizer assim. A gente tem mobilizado bastante, né, a sociedade, tem trazido muito, né, as pessoas para dentro daquele espaço, para debater as políticas que são para a população, né? Então, uma das nossas principais ações mesmo é fazer essa mobilização, né? Estar sempre junto com a população. E nós tivemos vários, né, vários apontamentos, vários encaminhamentos já dados ali pelo nosso mandato, que eu às vezes até esqueço, né? São 10 meses muito intensos, né, Rogério? A gente tem trabalhado intensamente, sem muitas vezes descansar, né? A gente chega no final de semana exausto e no final de semana trabalha mais um pouco, né? Para dar conta da demanda que tem nos chegado, né? E a gente tem feito várias atividades, né? E várias atividades com bastante êxito, né? Uma das principais atividades que são históricas hoje, né, várias pessoas já disseram que isso vai ficar para a história da Câmara de Vereadores, foi a audiência pública da Escola Sem Partido, né, rechaçando essa proposição, né, que foi uma proposição, um projeto de lei feito pela base, né, do governo, por dois vereadores da base do governo. E nós, com essa audiência que contou com, olha, umas 500 pessoas da Câmara, ela teve um peso muito grande, inclusive para a retirada do projeto de lei, né, do arquivamento desse projeto por parte dos proponentes. Então foi uma vitória, né, e com certeza o mandato do pessoal junto com as pessoas, né, que apoiam o nosso mandato, com a comunidade que está ali junto com o nosso mandato, sejam eles filiados ou não, fizeram com que a gente tivesse essa força, né? Então foi uma grande vitória. Além dessa vitória, a gente tem encampado várias mobilizações, enfim, e várias propostas no sentido de fortalecimento da luta das mulheres, né, dentro da Câmara de Vereadores. As mulheres, então, elas se sentem muito acolhidas, a gente está trabalhando bastante nessa... em todas as políticas, né, estamos sempre em contato com os conselhos, sempre em contato com as organizações e debatendo, né, quais são as políticas públicas hoje que temos em Pelotas para as mulheres e defendendo, né, essa nossa emancipação, né, esse nosso lugar de fala, nosso primeiro mandato do pessoal, mandato feminista, né, um mandato onde nós temos uma mulher hoje que representa as diferentes lutas das mulheres, né, e que a gente está aí para fazer isso. Claro, as dificuldades vêm, como nós estamos num mandato de esquerda, um mandato feminista, dentro de um lugar, um ambiente totalmente machista, né? Um ambiente que reproduz muito essas questões, né, do patriarcado, a gente acaba tendo que fazer esse enfrentamento e a gente sofre muitas vezes com esse machismo institucional. Né? E teve, então, há pouco tempo, um episódio muito até... violento, assim, no sentido de cerceamento da nossa fala, de silenciamento da nossa fala, né, enquanto vereadora, enquanto primeira vereadora ali dentro, e que não foi uma vez, né, que eu me senti muitas vezes silenciada, mas chegou num ponto onde a gente não tinha mais como deixar isso passar, né, de realmente a gente está falando e as pessoas gritando junto, né, os vereadores dentro da Câmara, e nós conseguimos dar uma resposta para isso junto com as outras mulheres que naquele momento, né, naquele episódio de machismo, assim, escancarados, sentiram, né, também violentadas, disseram não, né, nós não podemos deixar com que isso aconteça, e tivemos uma boa resposta, né, teve uma moção de repúdio, onde 27 instituições assinaram, né, essa moção de repúdio aos atos ocorridos na Câmara de Vereadores. Então, é mais uma força, né, que se tem, né, do nosso mandato, que é um mandato que tem o apoio muito das organizações, da população, né, de quem está na luta por uma política diferente.
Muito bem, Fernando. Jurandir, duas questões. Nos fala qual o balanço da gestão da prefeita Paula, como tu entendes, nesses primeiros 10 meses, dos enfrentamentos mais importantes também, pode nos citar alguns, do mandato com a prefeitura. Então, no primeiro momento a gestão da Paula Mascarenhas, depois um balanço dos enfrentamentos com a prefeitura, por favor.
Certo. Eu penso que para a gente conseguir fazer o balanço dos 10 meses, eu gosto sempre de retomar o balanço que nós fizemos. Eu lembro de ter publicado essa opinião até nas redes sociais, que é um mecanismo um pouco que a gente tem, né, para a gente discutir isso nas plenárias do PSOL, né, o que foi o balanço da vitória da candidata, da então candidata Paula Mascarenhas nas eleições de outubro de 2016. O que, que basicamente esse balanço tinha alguns elementos, né? Um dos elementos desse balanço era que a vitória no primeiro turno com 60% dos votos, ela tinha uma explicação. Como é que tu explica isso, né? Tu tem um governo de Eduardo e Paula entre 2012, 2013 no caso, 2016, né? Que ele é um governo que ele toma algumas medidas diferentes, ele faz algumas. É um governo que consegue, a partir de financiamentos, de projetos que haviam sido aprovados, inclusive em governos anteriores, nos governos do Fetter e tudo mais, né, tu tem um conjunto de obras na cidade, tem um conjunto de modificações que acontecem durante o governo de Eduardo e Paulo, né. E a nossa cidade é uma cidade historicamente, com raríssimos momentos de exceção, é uma cidade historicamente controlada e dirigida por uma elite, mas por uma elite muito atrasada. Uma elite que não inova, uma elite que não busca, uma elite conservadora no, no, na política e conservadora nos costumes, né? Então, o que dá para dizer em relação a isso? Que a gente tem muito tempo, décadas e décadas e décadas, de quase que paralisia por parte da Prefeitura Municipal de Pelotas, e tu vai ter, durante o período do governo de Eduardo e Paula, tu tem um momento de obras acontecendo, de inovações, de asfalto para tudo que é lado, de corredor de ônibus no Osório e tudo mais, e as obras acontecendo em pleno período de eleições, com um aparato de televisão espetacular, uma mega produção, muita propaganda, um tempo de televisão que era absolutamente suficiente para conseguir passar essa ideia de que, né, tu tem uma cidade se renovando, tem um governo que é renovado e tudo mais. Eu acho que isso causou na população, eu tenho assim, essa certeza, que causou na população, inclusive por isso vence as eleições no primeiro turno, que causou na população uma ideia exatamente de que, bom, não, esse é um governo diferente. Tem uma avaliação positiva do governo, né? Isso se sustenta na ruindade dos outros, na minha opinião, dos governos anteriores, né? E em uma certa propaganda dessas obras, que nós estamos já um ano passado das eleições, muitas dessas obras não estão concluídas. A gente não consegue ter a dimensão de quando serão concluídas, a gente não consegue ter a dimensão de que impacto financeiro isso tem do ponto de vista histórico nas finanças do município. Mas o fato é que essa avaliação positiva do governo, eu tenho a impressão de que ela se mantém. O governo não, nesses primeiros meses do governo da Paula, a gente já tem quase um ano, né, a gente não tem uma grande mudança de avaliação. Isso acontece por alguns motivos. Primeiro, porque o governo não tem muitas ações polêmicas. Segundo, porque e justamente não ter muitas ações polêmicas acontece em virtude de ser um governo hábil. Eu acho que o governo é uma direita hábil, essa direita que governa Pelotas. Eu vejo que muitas vezes se faz uma analogia entre a Paula Mascarenhas ou o que ela representa politicamente, né? A gente sempre gosta de dizer, nós não estamos falando pessoalmente desses personagens, estamos falando politicamente. O que representa a Paula Mascarenhas é o mesmo projeto do Marquesan Júnior em Porto Alegre, o mesmo projeto do João Dória em São Paulo, porque os três são do PSDB e os três aplicam o mesmo projeto. Eu não consigo fazer essa analogia assim tão. Isso para mim não é tão evidente, isso não é tão próximo. Porque, na minha opinião, o Dória e o Marquesan, eles não têm nenhum tipo de verniz. São uma direita escrachada, uma direita até um pouco próxima de uma direita mais agressiva, nojenta, como o caso do Bolsonaro, por exemplo, do Jair Bolsonaro, né? O Marquesan e o Dória são caras que flertam politicamente, flertam, assim. O cara olha para o Marquesan e para o Dória, ele um pouco enxerga o Bolsonaro, mas ele não olha para a Paula e enxerga o Bolsonaro. O povo, né? Porque eles são muito preocupados em dar um verniz democrático para ações que desenvolvem. Só que essas ações não necessariamente sejam democráticas, é um verniz democrático muitas vezes que se dá, né? Eles conseguem dar boas explicações para coisas ruins que vão fazer, né? Do ponto de vista dos enfrentamentos, eu acho que agora a gente acabou de ter, ontem se votou, né, algo que foi muito importante na Câmara de Vereadores de Pelotas, que foi o financiamento do Fonplatres, que é o fundo da bacia do Plata. A Câmara de Vereadores de Pelotas ontem aprovou que a Prefeitura Municipal de Pelotas está autorizada a pegar um financiamento de quase 120 milhões de reais, ou melhor, de 90 milhões de reais, pouco mais de 90 milhões de reais, com
Cento e
um.
quarenta e poucos.
Esse é o valor do projeto
Do
total, né?
projeto,
Do projeto
isso.
total, né? De qualquer forma, a Prefeitura aprovou, a Câmara de Vereadores autoriza a Prefeitura ontem, acontece isso, dia 17, autoriza a Prefeitura a pegar esse financiamento e para que com esse dinheiro se façam obras de infraestrutura no Getúlio Vargas, no Pestano e na Zona Rural de Pelotas, né? De repente, o discurso que eles fizeram, por isso que eu falo do verniz democrático, né? Do verniz de coisa boa, de fazer uma coisa boa, né? Que eles dizem, pô, Getúlio Vargas e o Pestano, investimento no bairro, são bairros historicamente esquecidos pelos governos municipais, historicamente desassistidos de políticas públicas, assim como a zona rural. E nós, do pessoal, historicamente falamos, em todas as nossas oportunidades que temos de falar sobre isso, nós estamos muito, os bairros e a zona rural, como espaços abandonados. Então, bem, a gente vai, né? Aí o governo faz o quê? Não, vamos fazer investimentos então nessas áreas. Só que para isso eles vão lá e fazem um empréstimo onde eles não apresentam a taxa de juros, onde a gente, povo de Pelotas, vai ficar por 25 anos pagando o valor desse empréstimo. O projeto não é nítido, sequer a Câmara de Vereadores recebeu com nitidez esse projeto. Né? Ou seja, qual é a rua do Getúlio Vargas que vai ter saneamento básico, ou asfalto, ou pedra regular? Qual a rua do Pestano? Entende? Quais são concretamente, o que que vai se fazer com esse dinheiro, com esse recurso que está sendo autorizado que a prefeitura pegue, né? Esse projeto foi aprovado, porque e aí a gente volta lá naquele elemento que a gente. Quer dizer, é um governo que foi eleito no primeiro turno com grande apoio e que também elegeu consigo uma grande bancada. A bancada do governo é muito forte, é muito grande na Câmara Municipal de Pelotas. Então eles têm um certo apoio ou apatia por parte da população, porque aí também a gente tem que combinar esse certo apoio ou a falta de rejeição ou de mobilização contra o governo da Paula com uma certa apatia geral, né? Porque no Brasil a gente tem o Temer governando. Esse é outro elemento importante. O Temer fazendo tudo que faz, o Sartori fazendo tudo que faz. O povo olha pro Temer e pro Sartori, o povo de Pelotas olha o Temer, olha o Sartori, mas que barbaridade. Governos terríveis, índices de popularidade baixíssimos, baixíssimos. Aí ele olha para Paula Mascarenhas. Ah, isso não é tão ruim, né? né? Porque ele compara, o povo faz essa comparação. Pô, Temer, Sartori e Paulo, pelo menos a Paula não está nos arrebentando muito, né? E a gente está vivendo um momento de pouca participação política. Isso é inquestionável, né? Então eu vejo que esse enfrentamento do Fonplata, eu acho que ele foi politicamente um dos mais importantes. A própria reforma administrativa, que foi bem no começo do governo, eles também utilizaram dessa maioria parlamentar para permitir que a prefeitura aumente o número de cargos de confiança, né? Isso foi aprovado no início do ano, foi uma das primeiras medidas, né? Quando na verdade esse foi um governo que se elege com um discurso, né, de cortar CC contra os políticos profissionais, tudo mais, tal, 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 fazia boa política e tal, né? Mas é isso, né? A gente não tem situações de grande enfrentamento. Penso que, além dessas que eu citei, né? Penso que agora o governo está ensaiando isso já até para começar, a gente tem que começar a debater isso, ou começar a debater com mais força, né? O governo está ensaiando a apresentação de um novo plano de carreira para os trabalhadores do município. Esse debate vai ser muito importante, isso vai ter muita mobilização, isso vai ter muito enfrentamento, que é a proposta que ensaia a prefeitura, historicamente, é uma proposta de retirar direitos dos trabalhadores do município, né? E a gente tem que ficar muito atento para isso, compartilhar muito essas informações, mobilizar muito para que os trabalhadores não sejam derrotados também, nesse momento.
Muito bem, Jurandir. A missão da rádio, pessoal, esse nosso podcast é justamente levar os filiados do partido, os simpatizantes, essa comunicação correta, direta, né? Geral e específica, mais específica, né? Para que traga a nossa vida política, né? Com mais engajamento, que a gente possa ter mais participação. A gente precisa comunicar mais, comunicar corretamente, é o nosso papel, né? Fernanda Miranda. Uma das lutas atuais na cidade diz respeito à retirada do direito de passagem das pessoas de 60 a 64 anos de idade, passagem de transporte público. Eu te pergunto, em que estágio se encontra esse processo e que perspectivas podem ter as pessoas que perderam esse direito?
Esse é um tema que chegou e pegou todos os pelotenses meio que de surpresa, né? Principalmente a população com entre 60 e 64 anos. Porque, na verdade, a prefeitura alega que foi uma decisão do STF, né? De que havia uma inconstitucionalidade, ou seja, que a lei seria inconstitucional, né? A lei da gratuidade seria inconstitucional. Ele só diz isso. Ah, é inconstitucional, inconstitucional. Não explica o que que é inconstitucional. Daí nós fomos atrás, né, desse que é essa inconstitucionalidade. Na verdade, o STF julgou uma ação que foi feita lá em 2007 pelos empresários que entraram na justiça, né, que disseram que era inconstitucional a lei orgânica que definia, né, ao artigo da lei orgânica que definia que os idosos entre 60 e 64 teriam gratuidade no transporte público por vício de iniciativa, ou seja, não deveriam ter sido os vereadores os proponentes dessa lei, né, dessa legislação, mas sim o executivo. Bom, se é inconstitucional isso, bom, se julgou inconstitucional, tudo bem. Mas depois da lei orgânica, depois de 1990, nós tivemos outra legislação, agora há pouco tempo, 2011, que foi proposta pelo, né, então prefeito, na época, Fetter Júnior, que dava gratuidade, que garantia gratuidade aos idosos de 60 a 64 anos, que é a lei do transporte público, regulamento do transporte público na cidade de Pelotas. O que que a prefeita fez? Ela arbitrariamente disse que ia retirar a gratuidade, né, por conta dessa decisão do STF, sem explicar para as pessoas que decisão era, dizendo, inclusive, que estava fazendo justiça, porque aí ela poderia diminuir o valor da passagem da zona rural. Então, ela, né, se equivoca e traz elementos que são totalmente infundados, né, dizendo que é inconstitucional, sendo que já existe uma lei que garante, né, que é a lei de 2011, que garante a gratuidade, que foi proposta pelo Poder Executivo. Tá, o Jurandir quer falar,
Me coloca só
claro.
um parênteses, que é o negócio do verniz democrático que a gente, ou do verniz que a gente estava comentando, né? Porque vai lá e ataca o idoso, que é a pessoa que tinha gratuidade entre 60 e 64 anos, mas aí baixa o preço da passagem na Colônia Z13, pegou Picrespo, é Picrespo?
Posto branco.
Posto Branco, né? Então, entendeu? Porque aí não fica, tu coloca o idoso contra o morador da colônia Z3, o morador da colônia Z3 contra o idoso. Tu faz uma cortina de fumaça nessa discussão, como a Fernanda está muito bem explicando, com esse conjunto de informações que ela traz sempre, e tu tira da principal questão da discussão, que é: eles entregaram, essa prefeitura entregou o transporte coletivo na mão dos empresários, do consórcio de empresários. O consórcio de empresários manda, desmanda, faz o que quer e o que não quer no transporte coletivo de Pelotas. Aí, quando eles tiram a gratuidade do idoso entre 64 anos, eles fazem essa cortina de fumaça. Não, olha só, esses aqui vão pagar, mas é pouca gente, é isso que eles falam, né? É pouca gente, aí a gente vai conseguir fazer com que na zona rural o pessoal ande num ônibus melhor e mais barato, então, né? Tipo, aí eles fazem essa disputa, assim fecha o parênteses.
Sim, é isso aí, eles acabam dizendo, né, alegando que vão tirar, né, nós tiramos de uma pessoa, e esse verniz, né, de ser a boa samaritana, né, de dizer que está fazendo mal, mas para fazer o bem para a coletividade, quando na verdade a gente sabe, né, e a gente só não está junto ali para saber mais, porque óbvio que há um interesse dos empresários, inclusive, que essa gratuidade dos idosos seja retirada, porque senão eles não teriam entrado na justiça, né, alegando inconstitucionalidade. Para quê? Para que se mantenha mais lucro, para que se tenha mais lucro no transporte público, né? E aí se alega que vai diminuir o valor do transporte da zona rural. Ora, hoje nós não temos licitação do transporte rural. Hoje, que são empresas que fazem, né, que tem que tem todo o... Como é que é o nome daquilo... Eles hoje têm uma concessão, né, a concessão do transporte da zona rural, não existe um licenciamento para isso, né? E o da zona urbana, que é onde pega a maioria dos idosos, porque na zona rural os idosos pagam passagem, né? Todos os idosos pagam passagem. Na zona urbana, a partir dos 60 anos já não pagava. A maioria dos moradores da zona urbana vão pagar a zona rural, mas só um pouquinho. São empresas diferentes, então aí é uma mentira o que ela está dizendo. Quando ela fala isso, ela mente. Porque não tem como tu tirar de uma empresa e colocar na outra. Nenhum empresário vai tirar o seu lucro para dar para o outro. Não vai existir isso. Então ela joga muito e de uma forma muito, muito sutil, joga uma pessoa, né, uma população que é vulnerável, que necessita, né, que muitas vezes é atacada pelos outros, né, pelos conjuntos de pessoas, porque não entende que o transporte público muitas vezes está lotado, não tem horário. Não é por culpa dos idosos que estão, né, usando esse transporte, mas por culpa das empresas que não colocam, que visam mesmo é o lucro. Né? E aí tu coloca uma população vulnerável que necessita desse transporte público, senão não estava usando o transporte público, usava um carro, né? Se o idoso não precisasse, não usava o ônibus. E outra população que também necessita do transporte, que são os trabalhadores, né? E que muitas vezes estão no transporte precário, no transporte lotado, né? Com falta de horários, com itinerário também que não contempla né? onde residem, enfim, com uma infinidade de problemas. Coloca uma população contra a outra e se tira toda a responsabilidade, quando na verdade ela poderia continuar garantindo a gratuidade. Não existe nada que diga que seja ilegal ela continuar garantindo a gratuidade. Pelo contrário, tem uma lei de 2011 que garante essa gratuidade e ela simplesmente ignorou isso. E o que, que nós fizemos, então, né, junto com alguns idosos, com outro vereador, também da oposição lá dentro da Câmara de Vereadores, nós entramos com uma ação cautelar, né, esse final de semana, para que a prefeita cumpra o que diz a lei de 2011. Né? Então colocamos isso lá, entregamos essa ação no final de semana. O juiz de plantão entendeu que não era uma ação que necessitasse ser acolhida, né? Enfim, ser encaminhada no final de semana. Então na segunda-feira a prefeitura já foi notificada que teria 72 horas para dar uma resposta sobre isso, então já foi um grande avanço. Né? Mas é importante que as pessoas entendam que essa ação é para garantir a gratuidade do transporte público. O que vai acontecer, que a gente já está prevendo, é que daqui a pouco se reverta isso e que a prefeitura tenha que devolver, né, essa gratuidade aos idosos, mas agora em novembro tem o dissídio da categoria, né, o dissídio dos trabalhadores do transporte público. E isso sempre, em novembro, está lá no contrato, né, é importante que os nossos filiados saibam disso e que as pessoas que estão nos escutando saibam. Está no contrato da concessão do transporte público que todo novembro, de todos os anos, se possa se aumentar o valor do transporte público, o valor que nós pagamos das passagens. O que vai acontecer? Daqui a pouco se reverte isso aí e vão dizer: ah, foi porque os idosos voltaram a ter gratuidade. Não é por causa disso, é porque tem o dissídio. Ia aumentar ou não, né? Vai aumentar a passagem, porque os empresários querem mais é lucro, né? E também por conta disso, nós também encaminhamos hoje, protocolamos hoje de manhã, o nosso projeto de lei que pede a transparência do lucro, né, do que ganha esse transporte público, porque a gente possa fazer o controle social disso, para a gente saber que taxas são colocadas ali, o que que se paga, por que que nós pagamos a passagem que se paga hoje, por que que hoje a passagem é 3,25, né? A gente precisa saber quanto que realmente, o que que está, engloba, o que que engloba essa passagem. Afinal de contas, é um serviço público que está sendo terceirizado, né? Mas ele é um serviço público que é né, dedicado, né, que é para toda a população. E nós, enquanto população, temos todo o direito de entender como que são calculadas, como é que é calculada essa passagem e quais são os lucros, né, inclusive dessas empresas que hoje fazem o transporte público em Pelotas.
Bem, Fernanda. Bom, então vou propor aqui para nós um pequeno debate, tá? Um assunto muito importante colocado na cidade hoje, e eu gostaria de saber a opinião de vocês, a opinião do pessoal sobre o projeto e que ações podem ser promovidas para combater o crescimento exponencial da violência na cidade. A gente está falando do Pacto pela Paz. Bom dia, Fernanda, pode se manifestar, por favor.
Bom, o Pacto pela Paz, ele hoje é um projeto, né, da Prefeitura de Pelotas, que foi pensada junto com a Comunitas, que está dentro da Prefeitura hoje, né? A Prefeitura tem um contrato com a Comunitas e hoje ela está lá pensando políticas públicas para todos os setores da prefeitura. E essa questão de segurança é uma das ações da Comunitas, né, que é gerida, ela tem todo um apoio de várias instituições financeiras, né? Também do Instituto Cidades Seguras, né, que fez um planejamento, né, para Pelotas, na questão da segurança pública. Bom, esse planejamento prevê estratégias, né, e metas em vários setores: educação, segurança, saúde, enfim. Várias estratégias que já estão colocadas aí nesse Pacto pela Paz já são estratégias que já vinham acontecendo em Pelotas, né? Que já vinham acontecendo ao longo dos anos e que hoje se coloca ali como se fossem ações do pacto. Na verdade, são ações que já são, que inclusive englobam políticas públicas, né? Que são ações, inclusive, a nível federal, mas que hoje diz: ah, o Pacto pela Paz engloba isso, né? Principalmente na questão da prevenção. Mas temos ações que são muito pontuais com relação à repressão, né? A prefeitura hoje está investindo bastante na repressão. Hoje tem várias ações, junto com órgãos de segurança, não só a Guarda Municipal, mas a Polícia Militar, né, a Brigada Militar, temos a Polícia Civil também, né, que faz ações pontuais, né, na cidade de Pelotas. E em 2 meses de pacto, depois que nós tivemos o pacto, né, sendo lançado em Pelotas, nós vimos ações muito, várias ações, acho que foram 20 ações, que geraram uma comoção, inclusive, da população, dizendo: opa, só um pouquinho, são essas ações que vão acontecer, ações muito centralizadas, né, muito aqui no centro da cidade, muita, muita ação de repressão, né, de as pessoas sentirem medo, inclusive, de estar na rua conversando com os amigos e daqui a pouco chegar e ter uma ação policial que utiliza, né, de truculência e tudo mais, inclusive policiais que não são aqui de Pelotas, né? Então a gente vê alguns pontos aí um pouco nebulosos, inclusive, nesse projeto Pacto pela Paz, que a princípio tem gerado bastante medo das pessoas, é até controverso, né? Nós até essa semana, segunda-feira, fizemos uma audiência pública onde podemos, né, conversar sobre esse pacto e trazer algumas denúncias, inclusive, das pessoas dizendo: olha, não, né, o pacto tem que trazer paz. Se ele vai gerar medo, ele não é o pacto da paz, né? E a gente pensar na questão da prevenção, políticas a longo prazo, não pode se pensar em políticas só a curto prazo. Claro que nós temos que pensar nisso, nós temos que ver, né? Tem coisas aí que estão, né, saltando aos olhos. Agora a gente tem que ver aquilo que vai dar a longo prazo, que é o que de fato vai nos trazer paz, né? Que de fato vai trabalhar a questão de segurança, que é a questão lá do bairro, que é a questão da cultura, que é a questão do lazer, da moradia, da saúde, saneamento. Isso tudo, infelizmente, no Pacto pela Paz, está muito, ainda não tá, não é, não são elementos principais desse pacto. O que a gente vê são muitas ações midiáticas, inclusive, né, a meu ver, eu não sei, o Jurandir, a gente tem falado um pouco sobre isso, mas muito midiático. Tu vê, em 2 meses do Pacto pela Paz houve um lançamento do pacto, né? Ah, diálogo com a sociedade. Que diálogo se fez antes com a sociedade? Que vontade de lançar um Pacto pela Paz? Que vontade de dizer, olha, eu estou falando de segurança. Tá, mas só um pouquinho. Tu tá falando de segurança, trazendo um plano pronto, ou tu tá pensando junto com a população o que que eles estão, né, sofrendo? Não se fez em nenhum momento a construção junto com a população. Quem sentou no gabinete com a prefeita foram empresários, a Comunitas e o Instituto Cidade Segura. A população lá do bairro, da periferia, as escolas nunca sentaram junto. As universidades foram convidadas para ver o plano pronto. Então, quer dizer, e aí se traz toda, ah, vamos fazer um pacto junto com a sociedade. Pô, tu tem que fazer um pacto junto com outra pessoa, quando tu senta e conversa com ela. Vamos pensar juntos isso, vamos construir juntos isso. Agora tu trazer já, olha aqui, ó, assina esse contrato. Sem tu saber o que que é esse contrato, né? Alguém pensando por ti nisso. Tem várias falhas aí, né, Rogério? Então, o que a gente tem que estar tá pontuando, tá trazendo a comunidade, trazendo as pessoas, né? Nós fizemos, em julho, nós tínhamos feito já uma audiência pública sobre segurança nas escolas, onde colocamos, apontamos, né, as pessoas que foram lá. Foi uma audiência muito boa, né, onde a gente pensou nessa questão, a segurança na escola. Ah, nós temos escolas sendo arrombadas, nós temos escolas hoje com problemas de segurança no seu entorno. Bom, é a escola que é o problema, ou é toda a questão social que faz com que a gente tenha aumento de criminalidade, tráfico de drogas, né, violência e tudo mais? Então vamos pensar em tudo isso. E aí nós fizemos um encaminhamento dessa audiência, e até hoje nós não obtivemos respostas. Nunca se sentou com nenhuma escola que teve, né, nessa audiência para pensar essas políticas a longo prazo, né? E a gente vê políticas muito pontuais que, a meu ver, né, é mais para dar uma resposta midiática, dizer, ó, estamos fazendo, olha, os números estão baixando, e na verdade não estão, né? De 2 meses de pacto, que na verdade a gente não tem uma resposta de fato, né, na vida das pessoas.
Tudo bem, Fernanda? Jurandir, por favor, um depoimento sobre.
Se tem uma outra característica desse governo que eu respeito, é que é um governo muito bom de jogada de marketing. Ou seja, o marqueteiro dessa turma, o cara é bom. Não, o cara é bom. Tão bom quanto esse pãozinho de mel aqui que a gente está degustando nos estúdios da Rádio Pessoal. Porque, veja bem, parte dessa habilidade que a gente estava falando que eles têm do verniz, né, esse que a gente estava comentando, essa turma faz o seguinte: o governo de Pelotas, ele faz uma pesquisa, né? Qual é o problema do povo, né? Porque historicamente as pesquisas de opinião, quando se fazia essa pergunta para a população, qual é o principal problema sentido e tudo mais, a saúde sempre esteve na primeira posição, historicamente. Nos últimos anos, a segurança tem crescido muito como preocupação da população e tem ou empatado ou ultrapassado na corrida pelo primeiro lugar, tem ultrapassado a saúde. Então, a segurança é uma preocupação da população. As pessoas estão sendo assaltadas na porta de casa, no bairro, no mercadinho, tem uma grade fechada para poder atender depois das 19 horas. Tem muitos lugares da cidade, muitos lugares da cidade, em que as pessoas não saem para a rua depois de determinado horário, não se sentem seguras para colocar uma cadeira na rua. Todo mundo está enchendo a sua casa de grade, de cerca elétrica, de alarme. Quem tem condições e quem não tem, muitas vezes, busca a sua alternativa de segurança da maneira como pode, né? Porque, de fato, a gente tem uma situação social, uma situação econômica, uma situação de crise no país, no estado e no município, cada vez pior. Então a gente se aproxima cada vez mais, ou a gente pode dizer que vive cada vez mais numa situação de barbárie, de maior desintegração social, de mais violência, de briga de trânsito, enfim, é muito sério isso. Então, a segurança passa a ocupar esse lugar de preocupação fundamental na cabeça das pessoas. O que que o governo faz? Propõe o Pacto pela Paz. Aí eles vão lá, encomendam uma pesquisa, só os pelotenses estão preocupados com segurança. A gente tem um problema que é a disputa das facções do tráfico de drogas nessa cidade. A gente teve em 2014, de 2014 para 2015, um aumento de 25, 30% no número de homicídios. A gente teve de 2015 para 2016 uma pequena redução desse índice. E de 2016 para 2017 a gente está notando novamente um aumento. Então o governo, ao perceber esse problema, essa preocupação da população, apresenta o Pacto pela Paz. Pedro, o governo e os partidos que o compõem, eles não estão discutindo o problema social de conjunto? Ou seja, por que que tem violência? Quais são os problemas que a gente tem de educação? Quais são os problemas que a gente tem de geração de emprego? A maioria dos partidos, ou todos os partidos que compõem a base deste governo municipal, votaram favoráveis, por exemplo, à PEC do teto de gastos, que arrebenta, do ponto de vista histórico, neste país, com o investimento em saúde, educação e assistência social, que são investimentos fundamentais para ter menos violência. Então, esse Pacto pela Paz, assim, eu quero muito estar errando nisso, porque eu quero que dê certo, né? Mas ele tem um elemento muito forte de jogada de marketing. Ou seja, anuncia o Pacto pela Paz. Agora, na vida das pessoas, tem feito muito pouca diferença o Pacto pela Paz. Muito pouca diferença. Não vai, no bairro, a pessoa não está se sentindo mais segura por causa do Pacto pela Paz. Ah, o problema da guerra de facções não vai diminuir por causa do Pacto pela Paz. O problema do caos no Presídio Regional de Pelotas, que gera cada vez mais violência, uma situação trágica, não vai diminuir por causa do Pacto pela Paz. A insegurança nas escolas, onde os professores se trancam nas salas de aula com medo de sofrerem qualquer atentado, enfim, não vai mudar por causa do Pacto pela Paz. O que que a gente está vendo de concreto do Pacto pela Paz são essas medidas contra os locais de concentração, locais públicos de concentração, especialmente de concentração de jovens para se divertir. Isso é uma medida que o Pacto pela Paz tem tomado. E aí eu fico pensando no seguinte: eu sou pelotense da Gema, assim, né? Eu sou do Simões Lopes, eu morei minha vida inteira aqui. Onde é que tu sai em Pelotas? Onde é que tu vai te divertir? Tu é jovem, quer te divertir, né? Ah, tu vai pro Porto, ou tu vai na Gonçalves, ou tu vai na Bento, vai no Laranjal. Porra, aí tem ação do Pacto pela Paz aonde? No Porto, na Bento, na Gonçalves, no Laranjal. Ou seja, tu vai arrebentar com os lugares públicos de lazer das pessoas. É óbvio que tu tem que ter controle e tudo mais. Lá não pode ter barulho, não pode incomodar muitas pessoas. A turma também, quando vai se divertir, não precisa, né, passar dos limites, evidentemente. Mas não, né? Quer dizer, e te resta qual é o lugar onde as pessoas vão se divertir? Eles não estão entendendo que isso é uma bomba relógio? Onde é que as pessoas vão se divertir se elas não puderem ir no Porto, não puderem ir na Gonçalves, não puderem ir na Bento, não puderem ir no Laranjal? Onde é que as pessoas vão se enfiar? Querem que os jovens fiquem em casa fazendo o quê? À mercê do tráfico de drogas nos bairros, no centro da cidade? Nós vamos ter que lugar para se divertir. Onde é que é o parque que as pessoas podem se divertir em Pelotas? Não existe esse lugar. Onde é que é a praça que as pessoas possam se divertir em Pelotas? As festas são caras, tem que pagar 30, 40 pila para entrar. Jogo de futebol é caro. Onde que as pessoas se divertem? É isso que não estão pensando, é por isso que eu acho que o Pacto pela Paz. Porque aí, bem, quer dizer, se tu não tem acesso à cultura, se tu não tem acesso à educação, o que que te resta? Não resta perspectiva nenhuma, não tem emprego, não resta nada para a juventude. Qual é a perspectiva das pessoas, tio? E nisso eles não, e nisso o Pacto pela Paz não toca, não chega lá. Entende? Então, eu acho sério, acho grave o problema.
Hoje eu vi uma foto, uma reportagem lá da prefeitura dizendo que eles estavam fazendo já, planejando a lei, como é que é, o de convivência, o plano de convivência para Pelotas, né? Que seria um planejamento lá de ações, né, projeto de lei, que deveria, como vai ser a convivência em Pelotas. Só quem que estava sentado na mesa? Empresários? Algumas secretarias? Eu não vi ninguém da sociedade civil ali. E aí, aquele plano de convivência, quem está definindo são empresários e o próprio governo e a população, né? Onde é que entra nisso aí?
Vocês veem que isso está tendo um impacto positivo para a população, já que seria, vamos dizer assim, uma jogada de marketing político. Não está sendo talvez um tiro no pé mesmo?
Eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser, porque a impressão que eu tenho, eu não tenho pesquisa qualitativa. Esses caras pagam 20 mil reais numa pesquisa, 20 mil reais numa pesquisa, e aí eles sabem a opinião da população. Eu fico com a opinião assim, eu vou converso com um, converso com outro, a pessoa me fala, me xingo na rua, me elogio e tal, eu vou captando impressões daquilo que as pessoas dizem. Olha a rede social, o que que a gurizada tá dizendo lá, né? Do after que tinha lá no Laranjal, aí foram lá e arrebentaram com o after da gurizada. Ah, tava incomodando, tava fazendo barulho, era uma rave, acusaram que era uma rave. Aí o pessoal das raves ficou bravo, porque não é rave, é outra coisa. O pessoal vai depois curtiu a festa, né? No final de semana, depois da festa, vão pro Laranjal lá ficar um tempo e tal. Aí, obviamente, né? O pessoal do Laranjal acho que se incomodou, chamou a polícia e tal, não sei o que, foi lá o Pacto pela Paz e pá, arrebentou com tudo, levou pra polícia civil. Os jovens que estavam ouvindo música no Laranjal, um negócio, né? Então eu vejo que essas medidas, elas têm rejeição. Essas medidas têm rejeição. Porque é óbvio. Entende? Tem muito jovem que a única coisa que você tem para fazer é, pô, no final de semana eu vou chegar ali na Bento ali e tal, vou tomar uma cerveja, uma cachaça, vou curtir um som, ou eu vou pro Laranjal, ou eu vou pro Porto, ou eu vou pra Gonçalves. Tu vai tirar isso das pessoas. Porque não é um problema de que eles vão nesse lugar e aí eles fazem ali um policiamento ostensivo, eles ficam parados, olhando, se tem alguma briga eles intervêm, não é isso.
Não.
Eles chegam ali dando atraque, esculachando,
Acabando com a festa.
acabando com a festa, entende?
Tô,
Sabe?
né? Tá tendo super mal
É
as pessoas.
repressão mesmo, entende? Então, bem, aí tem uma rejeição aí, na juventude vai ter uma rejeição. E do ponto de vista dessa medida ser positiva, é lógico, por exemplo, né? Eu sei, por exemplo, que moradores da Bento Gonçalves, de algumas regiões da Bento Gonçalves, né, porque tem muito barulho, tudo mais e tal, né, tem um interesse evidente, e isso de fato é algo que precisa ser negociado, porque tem que ter espaço público de lazer e não pode incomodar os outros na frente da casa das pessoas, não pode ter som muito alto, o pessoal poder descansar e tudo mais. Mas são essas pessoas que podem ficar a favor, né, as que são afetadas pelo barulho, pela sujeira, alguma coisa desse tipo, elas vão ficar a favor de uma medida como essa. Para o resto do povão, conjunto da população, o Pacto pela Paz, a impressão que eu tenho é que ele não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma.
Sim, porque a pessoa continua recebendo tiro na casa, lá no Getúlio Vargas,
Sim,
no
sim.
Durnes, né? No Bom Jesus.
É bom que todos saibam que as questões colocadas aqui na pauta do dia de hoje, a gravação do nosso podcast, foram elaboradas pelo secretário-geral do partido, Helder Oliveira. Helder, tudo bem?
Tudo bem?
Tudo certo. Vamos passar então aqui agora para o
Achou que ia
debate
ficar
nível,
bem quietinho.
achou, nível nacional. Jurandir, gostaria de saber uma opinião tua aqui. Há 2 dias, no dia 16 de outubro agora, a Folha de São Paulo publicou a decisão do deputado federal Chico Alencar, pessoal, onde ele retira o seu nome da disputa presidencial nas eleições de 2018. Era o nome que o pessoal vinha trabalhando, construindo. A partir de agora, como o pessoal deve se colocar no processo eleitoral do ano que vem? Da tua opinião pessoal.
Sim. Eu vou colocar alguns elementos que são da minha opinião pessoal, como a pergunta está me solicitando, mas também algumas posições que nós, em alguns grupos no pessoal, especialmente, eu faço parte, isso não é segredo para ninguém que está nos ouvindo, informação pública, eu faço parte de uma corrente interna do pessoal, que é o Movimento Esquerda Socialista, a gente tem algumas discussões em relação a esse ao assunto. Então vou expor algumas questões que nós já temos debatido e também algumas questões que são opiniões minhas, né? O que nós temos assim de absolutamente consensual no MES, Movimento Esquerda Socialista, e majoritariamente no PSOL, isso não tem lugar para dúvida no PSOL, é que nós precisamos de uma candidatura própria, né? Bueno, o nome do Chico, ele surgiu como um nome de consenso no partido. Majoritariamente, os agrupamentos do PSOL entendiam, os filiados do PSOL, as filiadas do PSOL, os coletivos do PSOL entendiam que o Chico Alencar poderia ser o nosso candidato, seria um excelente candidato. O Chico Alencar tem um histórico. O Chico Alencar tem esse prêmio, sei lá, por exemplo, né? Prêmio Congresso em Foco, esse, né? Que é um prêmio relativamente conhecido. Chico Alencar sempre ganha o Congresso em Foco há 8 anos. né? São muitos mandatos com muita atividade parlamentar, reconhecido pela ética, reconhecido por ter muito conhecimento sobre o Brasil. Então, o Chico, de fato, cumpria muitos dos preceitos necessários para poder ser o nosso representante nas eleições de 2018 como candidato a presidente. Ele, após a reunião da Executiva Nacional do PSOL, que aconteceu nessa segunda-feira, ele anuncia, então, ele anunciou na própria reunião, né? Felizmente no PSOL é assim, se anuncia pelo menos numa reunião da executiva do partido, numa instância partidária, né? Que então ele estava declinando da possibilidade de candidatura à presidência da República para ser candidato ao Senado pelo estado do Rio de Janeiro. Bem, a partir de então se tem um conjunto de possibilidades, né, que a Executiva Nacional do PSOL tem discutido, e aí, bem, tem alguns pontos em comum e algumas diferenças nisso, né? Tem um movimento que é possível e que é uma das possibilidades. Existe, tem uma liderança que é uma liderança do movimento MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né, chamado Guilherme Boulos, né, que é um camarada que vem se destacando em muitas mobilizações muito importantes. Nesse momento, inclusive, né, tá acontecendo uma ocupação em São Bernardo do Campo, da Frente Povo Sem Medo, né, do MTST, que eu até gostaria que o pessoal goste muito de pesquisar as coisas na internet, a turma vai nos ouvir pela internet, né, que deu uma pesquisada nessa ocupação de São Bernardo, que é um momento muito importante, uma ocupação muito importante. A luta pela moradia, ela tem uma importância gigantesca no país, e o Guilherme Boulos é também uma referência da esquerda brasileira, se pode dizer, ainda não, na minha opinião, ainda não tão de massas. Eu achava que, na minha opinião, gostaria que a gente tivesse, né, referências, nomes, né, que fossem mais conhecidos do conjunto da população do que a gente tem hoje, mas enfim, né, eu acho que é um nome que sim a gente pode discutir no PSOL. Tem uma questão: o Guilherme Boulos não é filiado no PSOL. Então, eu acredito, e no mesmo nós acreditamos, que é absolutamente necessário que o PSOL apresente candidatura. E que apresente logo que candidatura. Porque o que que acontece? Na medida em que tu não tem um candidato, né? Primeiro que o pessoal nesse momento não está aparecendo nas pesquisas. Porque, né? Aí quem é que aparece na pesquisa? Ah, o Lula aparece, o Bolsonaro aparece, o Ciro Gomes aparece, a Marina aparece, o Dória, o Alckmin, enfim, algum candidato do PSDB, né? O pessoal ou aparece com o nome da Luciana Genro, que é um nome que já está retirado da disputa, né? Mas eu acho que é um nome a se considerar também, né? Se no partido se aceitar discutir o nome da Luciana, eu acredito que se possa discutir, mas não me parece que seja um nome que volte à baila como candidato à presidência da República.
Mas ela não retirou o nome dela.
Não, ela retirou para apoiar o Chico. Aí que tá. Nós, a Luciana, e nós retiramos o nome da Luciana da disputa presidencial para apoiar a candidatura de Chico Alencar. Quer dizer, Chico, assuma esta candidatura. PSOL, assumamos a candidatura do Chico. Infelizmente, esse movimento não foi um movimento de todo o PSOL. Qual é o problema? Na medida em que tu não apresenta uma candidatura, o pessoal tem um programa, que é algo que para nós é muito importante. O pessoal vem acumulando em relação ao programa. O pessoal teve uma candidatura da Heloísa Helena em 2016, 2006, o pessoal tem uma candidatura do Plínio de Arruda Sampaio em 2010, uma candidatura da Luciana Genro em 2014. Tem um certo acúmulo de programa do ponto de vista da esquerda, que obviamente que a gente tem que melhorar, a gente tem que aprofundar a pauta econômica desse programa, a pauta dos direitos, enfim, tem que aprofundar, mas tem uma base boa. Na minha opinião, o programa da esquerda, não só do PSOL, do PCB, do PSTU, né, pode se avançar por aí, né? Agora, nós vamos apresentar uma candidatura na pesquisa, tem que aparecer o nome do PSOL, né? O PSOL tem que ter um candidato que apresente a sua opinião sobre o problema da violência urbana, por exemplo, como a gente estava conversando agora sobre o caso do Pacto pela Paz, em nível nacional. Porque senão fica o Bolsonaro falando besteira em relação ao tema da segurança pública, e no vácuo ele vai crescendo. Se não fica o Lula se apresentando como candidato esquerdo, e nós somos daqueles que opinam que a candidatura do Lula não tem nada a ver com esquerda, né? Lamentavelmente, inclusive, eu não falo isso com prazer, né? Eu fui eleitor do Lula, eu fui militante do PT, nós fundamos o PSOL porque entendemos que o PT se desviou daquilo que era o seu programa fundacional, a sua prática fundacional, tanto hoje que o PT está cada vez mais igual, ou muitíssimo parecido com os partidos do regime como um todo. Sustentam-se todos, se ajudam, vamos salvar o Aécio, depois a gente salva não sei mais quem e tudo mais. O PT está nessa barca, né? Então nós precisamos ter candidatura própria do PSOL para apresentar uma alternativa, então nós temos que ter nome, né? Voltando ao que falávamos. Bom, se o Chico Alencar se retira, a gente discute essa possibilidade do Boulos, agora também nós temos que nos apresentar publicamente para o Boulos e dizer: vem cá, meu camarada, vamos, né? que é o ramo, inclusive, da plataforma de discussão lá, que o próprio Guilherme Boulos tem uma plataforma nacional de debates que eles estão fazendo, de debates programáticos, que são eventos interessantes, a gente tem participado do pessoal em muitos deles no país, né? E aí, curiosamente, é Vamos o nome da plataforma. Eu acho que o pessoal tem que chegar agora e dizer pro Boulos: Boulos, vamos então. Então vamos, né? Mas vamos, se vamos, vamos agora, porque senão não.
Agora é agora, não dá pra esperar mais. Nesse vácuo
militante do pessoal nesse momento, e eu sei que na rádio a gente vai ter muita gente que vai nos ouvir, mas especialmente muitos militantes do pessoal. O militante do pessoal tá tomando na cabeça agora: mas vem cá, quem é o candidato de vocês? Então a gente vai votar no Lula, ou no Ciro Gomes, ou na Marina. Então, se o pessoal não tem candidato e eu não quero o Lula, eu vou votar no Bolsonaro. Então, entende? É isso que nós estamos ouvindo na rua, no cotidiano. Então o pessoal tem que se mexer nacionalmente. O conjunto das correntes do pessoal tem que se mexer nacionalmente e tem que chegar aí, vamos lá, olha, Guilherme Boulos, vamos se filiar no pessoal? Vamos! Né? Se filie, assuma a condição de candidato a presidente pelo pessoal, presidente da República pelo pessoal. Se não será o Guilherme Boulos, que bem que a gente insista um pouco mais com o Chico Alencar, ou que a gente escolha dos nomes que estão dentro do partido, que ainda não tem o apoio da maioria do partido para que sejam candidatos, que possam ser os nossos candidatos, que seja a Luciana Genro, que seja o Nildo Orix, que é um professor de Santa Catarina. Ou seja, o pessoal tem que ter candidatura para apresentar nome. Porque sim, a gente faz no pessoal sempre um debate de que o importante é que a gente tenha um programa. E é óbvio que é importante que a gente tenha um programa. Mas a gente tem, em alguma medida, um programa. Só que esse programa, ele precisa ser encarnado por alguma personalidade. Pra gente poder dizer, pessoal, olha, esse nosso programa aqui, quem vai defender ele é o fulano ou a fulana. Né? Tu não fica dizendo no programa em abstrato, ah, eleição ano que vem, vote nas nossas ideias. Ah, mas essas ideias vão ser defendidas, verbalizadas por uma pessoa. Quem é essa pessoa? Nós precisamos definir isso. O pessoal tem congresso estadual no final desse mês, e eu acredito que a gente, obviamente que isso não é uma questão que se resolva no âmbito estadual, mas a gente tem que usar esse espaço para avançar em definição em relação a isso, e está marcado o nosso Congresso Nacional para dezembro, que aí, bem, acredito que é lá, até aí a gente tenha que ter definição de candidatura.
Sei que a Fernanda vai precisar se retirar, tem um compromisso pessoal agora. Gostaria que você nos desse suas considerações finais, deixar seu recado para o pessoal, enfim.
Bom, dizer para o pessoal que a gente tem que se mobilizar, né, cada vez mais, participar, né, dessas questões que estão mobilizando não só aqui a nível municipal, mas a nível estadual. Nós temos aí um governador, né, que parcela salário, que está aí atacando cada vez mais. Agora, hoje, saiu mais um ataque aos sindicatos, né, para retirar, né, pessoas que são trabalhadores concursados do Estado de dentro do sindicato. Isso é o enfraquecimento da luta sindical. A nível nacional, o Jurandir falou muito bem, né, da gente também dentro do partido, né, o pessoal que é afiliado ao PSOL, mas também aqueles, né, que são simpatizantes, que querem votar no PSOL, que consigam fazer esse debate, né, que a gente consiga ter e tomar mesmo que em seguida o Guilherme Boulos possa, se for esse nome, né, que seja então mais o quanto antes, porque é uma figura muito importante, realmente seria uma pessoa bem capaz, né, de trazer os ideais, né, do nosso partido à frente dessa disputa. Mas dizer para as pessoas que participem, que não tenham medo de falar, né, que não tenham medo de discutir a política, né, a gente tem que levar o pessoal cada vez mais, né, para a população, para ela entender, né, e poder fazer parte desse movimento, porque sim, as nossas ideais, conversando com qualquer pessoa, são ideais que estão aí dentro da sociedade, né, de justiça social, de uma melhor sociedade para todos nós, uma qualidade de vida, né, para que a gente tenha um lugar melhor de vida, né, com responsabilidade, a questão ambiental, né, que também está permeada nisso tudo. Então, que a gente consiga conversar e falar cada vez mais do nosso partido, para que a gente possa, né, de fato, ter essa transformação que tanto a gente espera, né? E a gente vê cada vez mais o capitalismo, né, tentando sobreviver, né, e cada vez mais explorando. A gente tem que dar uma resposta, né, cada vez mais enfática a tudo isso, e nós temos força para isso. Nós temos a população, né, que é mais justiça, então a gente tem que trazer, né, cada vez mais pessoas para o nosso, para que a gente tenha mais pessoas nessa luta, né? A gente teve uma grande vitória esse ano para o pessoal em Pelotas, com o primeiro mandato do pessoal na Câmara de Vereadores, e nós estamos abertos, né, tanto aos filiados quanto às pessoas que não são filiadas, mas que estão ali apoiando o nosso mandato, que são várias pessoas, cada vez mais pessoas, né, estão juntos ali, e que nós estamos abertos, né, nessa construção. Né? Nosso mandato é da população, está aberto à população pelotense, lutando pela população pelotense, pela maioria da população.
Muito bom, Fernando. Muito obrigado pela tua presença.
Eu que agradeço.
Certamente vamos nos encontrar mais vezes.
Sim, tá bem? Será um prazer.
Tá bom. Vamos lá, vamos continuar um pouquinho mais com o Jurandir. Jurandir, no ano que vem teremos eleições também para governador, senador, deputado federal e estadual. Como o pessoal RS se prepara para enfrentar essa difícil eleição, já debaixo de nomes? Te pergunto, o Congresso Estadual do pessoal deve trazer alguma definição em relação a isso? E como o pessoal em Pelotas se organiza ou começa a se organizar também para lançar seus nomes ao pleito de 2018?
Importante, importante porque primeiro que a eleição do ano que vem vai ser uma... Tem muita incerteza, né, em relação ao que pode ser a eleição do ano que vem, porque tem muita confusão política, muita desmobilização ou outras mobilizações, né? Ou seja, os analistas, mesmo os mais experientes, ficam meio que, né, pisando em ovos em relação ao que vai acontecer nas eleições de 2018. Eu acho que pode ter uma tendência de renovação, uma tendência de manifestação eleitoral da polarização que existe na sociedade, porque a sociedade brasileira se polarizou politicamente muito mais nos últimos anos. Né? Eu não concordo muito com a teoria ou com a tese de um avanço conservador. Porque tem muita gente que fala isso, né? A gente tem um avanço conservador. Acho que a gente tem que monitorar, a gente tem que ficar observando, né? Enfrentar os conservadores, os extremamente conservadoras, com certeza. Né? Mas ao mesmo tempo que eu vejo que tem posições extremamente conservadoras, opressoras, que se manifestam e bastante, eu vejo também que tem muitas posições progressistas que saltam, que falam o que querem. Né? E eu acho que essa polarização ela pode ser interessante, inclusive. Eu tenho pensado, por exemplo, que agora nós estamos no mês de outubro, nós estamos no ano do centenário da Revolução Russa. O que tem tido de seminário sobre a Revolução Russa, o que tem tido de palestra, debate sobre a Revolução Russa, óbvio, né, que como marco 100 anos, né, vai ter muito... é comum que isso vá acontecer, porque é uma marca especial, a marca dos 100 anos. Mas, em alguma medida, esses fenômenos dos partidos que se dizem liberais, ou o discurso liberal se apresentar, e o livre mercado e tudo mais e tal... ele quase que te permite ou te obriga à esquerda, digamos assim, ah, vem cá, não, nosso negócio não é livre mercado, entende? Nosso negócio é socialismo, entende? Então, se por um lado, pro lado de lá, o discurso eleva o tom, digamos assim, pro lado de cá eleva o tom também. Então, por exemplo, tu vai ter nesse momento histórico, aí os caras vão te dizer, não, mas a mais importante revolução que aconteceu foi a Revolução Russa, que vocês estão aí comemorando 100 anos, isso os liberais, né, o pessoal da direita fala, e aí vocês estão aí comemorando 100 anos, e aí vocês mataram não sei quantos milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas e tudo mais e tal. E eu digo, não, é só um pouquinho. Né? A Revolução Russa, do Lenin, do Trotsky, foi uma revolução do povo russo, da classe operária, do Partido Operário Social Democrata Russo, do Partido Bolchevique, essa é uma revolução. O Stalin, posteriormente, vem é outra coisa. Quando vê, tu tá falando de trotskismo. Porque te botaram nessa obrigação, digamos assim, né, de dizer que o socialismo não deu certo em lugar nenhum e tal, e tu tá falando de trotskismo. Que não é um negócio... Assim, num discurso... Por exemplo, uma palestra que vai se fazer, num debate público que vai se fazer, numa sala de aula, conversando com colegas, por exemplo, entende? E bem, não é toda hora que tu pode falar de trotskismo, e eu acho que a gente está no momento que tu pode falar de trotskismo, porque tem alguém falando de uma coisa do anti, entendeu? Ah, os comunistas acabaram com o mundo, mataram todo mundo, entende? Então eu acho que tem essa coisa da polarização, e acho que isso vai se verificar na eleição. Então, não duvido e não me assustará se candidatos extremamente conservadores forem muito bem votados nas eleições do ano que vem. Absolutamente não duvido disso. Não acho que ganhem a eleição, pois o Bolsonaro, essa posição, que é profundamente lamentável, na minha opinião, uma tragédia, a posição do Bolsonaro. Né? tem explicação para ela ter algum tipo de ressonância, e é temas que a gente, um tema que a gente já falou aqui, o problema da violência urbana, é uma explicação, porque o Bolsonaro dá uma resposta para o tema da violência urbana. Uma resposta tosca, uma resposta simples, uma resposta, né, que, né, é isso, é tosca, tosca, tosco define, né, mas dá uma resposta. Então, candidaturas como essa, elas terão respaldo e apresentarão bons resultados eleitorais. Essa é a minha maneira de ver. Ou seja, o polo à direita vai se fortalecer. Agora também acho que o polo à esquerda vai se fortalecer. Eu acho que a eleição de 2018 vai ser uma eleição em que coluna do meio vai ficar. O Brasil tá ficando ruim pra coluna do meio. Entende? Ah, esse negócio eu não sou nem de esquerda nem de direita, sabe? Eu não sei se isso, sabe? Porque as pessoas querem saber aqui, ó. Tá, e aí? Né? O que que é? Como é que é o negócio? Qual é a proposta da economia? O que que tu acha dos direitos? Né? As mulheres têm mais ou menos espaço? É machista ou não é? Então, sabe? Tem muita coisa. É muito interessante esse nível de debate que tem. Né? Então, bem, o pessoal, obviamente, que vai se apresentar nesse processo. O pessoal gaúcho certamente se apresentará. A gente tem a pré-candidatura do Roberto Robaina como candidato ao governo do Estado. Né? O Roberto atualmente é vereador pelo PSOL em Porto Alegre. Eu não confesso não ter informação se a gente tem alguma outra pré-candidatura apresentada. Acredito sim que o nosso Congresso Estadual no final do mês possa referendar já o nome do Roberto como pré-candidato do partido como um todo, né, ao governo do Estado. O PSOL tem muita força no Estado. O Rio Grande do Sul é um estado muito importante, onde o pessoal tem trabalho desde a sua fundação, então tem figuras muito importantes, e essas figuras, todas elas, estarão participando do processo eleitoral do ano que vem. A Fernanda Melchiona, vereadora, vai ser candidata, a Luciana Genro vai ser candidato, o Pedro Rua vai ser candidato, eu vou ser candidato, né? Ou seja, a gente tem muitos nomes do partido no estado, e todos esses nomes vão se apresentar para as eleições de 2018. Em Pelotas, a gente tem. Eu sou candidato, sou pré-candidato. Eu vou ser candidato no ano que vem. Né? E a gente está debatendo muito como é que organiza isso. Obviamente que tem muita coisa, né, para a gente fazer, mas é isso. No momento, a minha atribuição principal é ajudar na construção do mandato da Fernanda, por exemplo. Mas em algum momento a gente vai ter que parar, conjunto da militância do pessoal, para discutir com muito carinho o que nós vamos fazer na eleição no ano que vem. Eu quero ser candidato. Quero ser candidato, quero ser candidato com força, quero ganhar. Quero ser deputado estadual. Acho que a gente precisa disso. Né? Acho que a gente tem muito trabalho para fazer, né? Tanto para conseguir chegar, como se eleger deputado estadual, acho que tem espaço para nós, né? E acho que o pessoal tem que apresentar nomes também. A gente tem muitos nomes importantes do partido que podem, ou caso, né, podem concorrer, mesmo no meu lugar, se for o caso do conjunto da militância entender que eu não devo ser candidato, né? Ou concorrendo dobradinha, enfim, tem a própria Fernanda, tem a Roberta, que foi candidata a vice ano passado, a Daniela Brizolara, o Dan Barbiero, o Luan Badia. Nós temos muita gente muito boa que pode ocupar espaço de candidatura pelo pessoal, e eu acho que tem que ocupar.
Maravilha. Finalizando nosso papo aqui, então, a colocação é a seguinte. Vivemos momentos difíceis atualmente no Brasil. Presidente legítimo que ataca direitos, um Congresso Nacional subserviente, capaz, inclusive, de salvar o senador Aécio Neves. Nesse cenário, Jurandir, quais os principais desafios para o PSOL e para a classe trabalhadora?
Tu vê que interessante, né? O governo Temer é uma tragédia. A gente teve no Brasil um golpe parlamentar. Não foi um golpe militar, a gente não tem um golpe militar, como alguns anunciaram, a gente tem um golpe parlamentar. Que retira a presidenta Dilma, o Temer, o vice Temer, ele assume como presidente, né? O objetivo, então, era que o Temer aplicasse de conjunto o programa da burguesia brasileira, né? Da elite desse país. O Temer tem se esforçado muito, seus apoiadores têm se esforçado muito, mas como é o primeiro escalão do governo, praticamente todo envolvido em diversos escândalos de corrupção. São vários ministros que são, é que tem até aquele negócio da brincadeira que o pessoal gosta de fazer em rede social, né? Tem vários ali que é o negócio da 3 vezes pede música no Fantástico, né? Tem vários dos ministros que são citados em delações dessas aí, citados assim, com um conjunto de coisas importantes, provas e tudo mais, né? 3 vezes, aí pede música no Fantástico, né? O cara faz 3 gols, pede música no Fantástico. Então, É um governo que não tem força, teve força num primeiro momento, tanto que a gente já, inclusive, já comentou aqui nesse programa, né, que aprovou lá a PEC do teto dos gastos, ou seja, que era um ataque importante, né, e aprovou outras medidas trágicas, vem aprovando, mas também não tem, nesse momento, né, não tem toda essa força de seguir passando a patrola. Né. Ao mesmo tempo que é isso, né? Consegue salvar os seus, fazer determinados acordos. De fato, a gente tem uma situação muito complicada do governo e do Congresso, né? A única coisa que explica isso é, em grande medida, a desilusão e a apatia de uma parcela muito grande da população para com a política, né? Ou seja, o Temer é um governo que tem o quê? 6% de ótimo e bom, 90% de ruim e péssimo. Mas como é que um governo desse governo? De que jeito? Como é que um governo que tem 6, 7% de ótimo e bom, a popularidade desse governo, porque quem gosta desse governo é menos de 10% da população, como é que esse governo quer aplicar reforma trabalhista, reforma previdência? Isso é uma coisa que não. Como é que tu explica isso? Não tem mobilização. Por que não tem mobilização? Porque as pessoas se desiludiram muito, né? Em certa medida. Ou seja, grandes mobilizações de grandes temas, né? Ou seja, ou melhor, de não de grandes temas, mas de temas mais gerais, digamos assim, né? Então tem desilusão com os partidos políticos, tem desilusão com organização sindical, organização estudantil, tem muita desilusão por aí, e eu acho que isso, essa desmobilização, desilusão que gera desmobilização, é que consegue fazer com que as coisas se mantenham numa certa estabilidade, digamos assim, né? É por não ter mobilização que o Aécio pode ser absolvido pelos seus colegas do Senado, né? O Aécio, esse sim, né? Esse é o Penta Hexa citado nas coisas de delação, cheio de esquema, uma coisa horrível. Parece um horror, né? E o cara vai lá e consegue com seus parceiros ter, e aí nisso até o PT dizendo, não, mas o Aécio, né? O STF não tem que se meter aqui e tudo mais, não, tchê, sabe? Mas eu acho que tem uma coisa interessante aí também, inclusive isso, né? Teve um debate que tem uma citação, algo que se citou muito no momento desse golpe parlamentar que a gente teve no Brasil, uma expressão na, né, rede social, isso era muito comum, né? Falar lá do Estado Democrático de Direito. E eu ficava olhando aquele negócio, né? Estado Democrático de Direito, não, porque para tirar a presidente só com crime de responsabilidade, né? E são argumentos que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da legalidade burguesa, digamos assim, são argumentos válidos, né? Mas o PSOL é um partido que tem, por exemplo, nós temos, eu sou um militante marxista, no PSOL a gente tem uma raiz do marxismo, o marxismo é uma ciência, o marxismo é uma ciência conhecida por muita gente, é muito importante, o marxismo mudou a história da humanidade, né? E se tu conhece um pouquinho de marxismo, tu vai, tu sabe, ou seja, tu discute que esse Estado, conforme a gente conhece, ele é um Estado que ele existe, ele está estabelecido para atender os interesses das classes dominantes. O exército, a legislação, tudo isso existe para atender os interesses da classe dominante, para que quem lucre continue lucrando, para proteger a propriedade privada, para que quem seja os mais ricos continuem sendo os mais ricos, né? O Estado, ele tem originalmente essa função, né? Evidentemente que tem, inclusive, uma corrente da esquerda conhecida como social-democracia, a Segunda Internacional, que vai entender que sim, a gente tem que entrar para dentro do Estado. Isso, né? Mas assim, né? A gente esquerda como um todo, né? Não, entrando no Estado é possível que se faça modificações por dentro do Estado para atender aos interesses da maioria da população e não o interesse daqueles que têm que lucrar, dos grandes capitalistas e tudo mais, né? Mas isso é um debate também, né? Se isso é possível, se não é possível e tudo mais. O que não se pode é a nossa, do ponto de vista da esquerda como um todo, o nosso argumento nos debates se ficar se apegando ao Estado, à Constituição, a coisas que são criadas para nos arrebentar. É porque tem um Estado, porque tem essa Constituição e tudo mais. A gente, obviamente, que avançou em direitos com muita mobilização. Os trabalhadores, as mulheres, os negros e negras, os LGBTs conseguem avançar em legislações que permitem que nós tenhamos mais direitos, um pouco mais de direitos, digamos assim, né? Mas isso continua sendo o Estado burguês, um Estado que serve para atender os interesses da classe dominante, né? Isso não mudou, né? Mas é interessante que esses debates aí volto, eu falava, acho que na pergunta anterior eu falava sobre a coisa, né, de quando vão discutir, dizer que o comunismo matou e falar da Revolução Russa e tudo mais e tal. A direita tem falado muito isso, né? Nos permite que a gente faça determinadas discussões, né? Então vamos falar de trotskismo, quem foi o Trotsky, né? Ao mesmo tempo que nessa discussão, quando alguém fica martelando nesse negócio de Estado democrático, de direito, a Constituição, as regras, as leis e tal, que te permite discutir um negócio desse. Entende? Que aí a gente vai entender o exemplo. O mais citado no Brasil, né, é o do próprio Rafael Braga, que é um menino que vai ser preso depois das manifestações do menino negro, um jovem negro, um trabalhador, que é a única pessoa presa nas manifestações de junho de 2013. Incrivelmente, ficou um tempão preso. Agora teve habeas corpus, né, nas últimas semanas, acho que foi isso, né, faz umas 3 semanas. Prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Obrigado, professor Elmo. Esse é o Brasil, esse é o Estado democrático de direito do Brasil. Se tu é negro, se tu é pobre, se tu é favelado, né? Ou seja, tu tá arrebentado. E isso tá da regra, é do jogo. Vai ali no presídio Jornal de Pelotas, vai no presídio em Rio Grande, vai em qualquer presídio, no Central, vai em qualquer lugar. Entende? E isso é a lei. Entende? Aí o teu argumento vai ser a lei. O argumento da esquerda, né? Então, eu acho que tem muita coisa interessante, assim, né? Que a gente. Por isso que eu acho, e aí quero terminar. Quero terminar, se tiver alguém nos ouvindo, os militantes do pessoal, as militantes do pessoal, os nossos companheiros e companheiras, enfim, pessoas,
Certamente.
nossos amigos, né? O debate, eu tenho muito essa impressão, o debate político, ele está, em alguma medida, ele está mais profundo. Vê que eu falei aqui desse negócio da Revolução Russa, do trotskismo, dos caras que defendem o liberalismo e tal, não sei o quê, né? A gente falou do Estado, ah, porque vão defender o Estado democrático de direito. Então tem, e aí a gente tem que estudar. Militante tem que estudar, porque aí tu tem argumento para discutir esses negócios. Então, o partido, nós temos que oferecer a possibilidade de que as pessoas tenham acesso à atividade de formação, seja curso, palestra e tudo mais. Os militantes, os filiados têm que participar dessas coisas, têm que discutir, têm que ler Marx, têm que ler sobre a Revolução Russa, sobre a história, porque esses debates estão aí, estão rolando na sociedade. Entende?
Ouvir os nossos podcasts, compartilhar com seus amigos.
Ouvir, compartilhar, discutir sobre eles, entende? Ah, falou, o Jundinho falou uma besteira lá no negócio, vamos lá discutir na sede, ou lá na plenária do pessoal, quando tiver, vamos discutir entre nós, é claro, bobagem que o Jundinho falou, ou o Jundinho falou um negócio legal, a Fernanda falou um negócio legal, vamos discutir isso aí, né? Vamos fazer propaganda dessas coisas, né? Ou seja, tipo, a gente tem a nossa produção e vamos disputar essas posições que a gente tem na sociedade, não só na rede social também, mas na rede social com o vizinho, com o parente, no churrasco da família, entende? Acho que a gente tem que batalhar.
Vamos encerrar o nosso podcast de hoje, ouvindo um pouquinho do nosso produtor, professor Helder. Acompanhou todo o programa, professor?
Sim, o cara achou que ia ficar aí só
Só dá umas considerações finais para nós, para a gente poder encerrar, por favor.
Tava boa a bola cheia de mel, né?
Não, sempre muito bem recebido aqui
Nos
nos
estúdios da
estúdios da
Rádio
Rádio
Pessoal.
Pessoal Pelotas. Não, acho que foi um programa de alto nível, né? A gente recebeu hoje aqui o Jurandir e a Fernanda, que gravaram nosso terceiro programa, o terceiro, né, Rogério?
Terceiro, eu sei que é terceiro.
Terceiro programa da Rádio Pessoal Pelotas. E a discussão fundamental, né, que é a discussão que está colocada para o próximo período sobre a Constituição Nacional, as eleições de 2018, o papel do pessoal nesse processo. E é uma etapa aberta que eu acho que o Jurandir e a Fernanda expressaram muito bem, além das ações da Câmara Municipal, né, como que nós temos debatido e estamos encaminhando algumas ações e perspectivas para o próximo período.
Muito obrigado, Jurandir. É sempre um prazer estar contigo. Parabéns pelo
Valeu,
trabalho.
Rogério. Valeu, Helder. Valeu, Rádio Pessoal.
Falou, um abraço e até a próxima.
Pessoal.